Messi. ¡Fenomenal Messi! ¡Gol! ¡Viva Messi! ¡Viva el fútbol!
Vida se nos va y que el día de hoy no volverá después de cerrar la puerta.
No hay como nos posicionamos, eu pessoalmente não me sinto em hipótese alguma em condições de me posicionar de forma diferente e defender um jogo, defender um espetáculo sob essas condições.
Você lembra que eu perguntei logo no início da transmissão, e se fosse ao contrário?
É.
Como é que eles iriam agir? Entendeu?
Exatamente.
Eles iriam agir ao rigor da lei, tem que ser assim, a Anvisa está coberta de razão.
Eu creio que hoje o Brasil respeita mais a Argentina que antes. Não estou falando de que le teme. Yo creo que Argentina hoy se ganó ese respeto, inclusive con Brasil.
Bueno, estamos con Gilda, señores.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Acá preparaditos para salir al escenario.
Que haces ao som deste clássico de los clássicos, Não Me Arrepiento Deste Amor, uma das músicas, se não a mais adaptada e cantada nos tablones sudacas, talvez é uma das mais adaptadas, cantadas e tocadas. Abrimos esse episódio do nosso podcast Copeiro e Peleador. E por quê? Ó! Petiço Dias, estamos escutando essa música.
Porque, Colimba, esse podcast ele é copeiro, peleador, mas ele é romântico também. E a gente vai falar muito sobre os 25 anos da morte de Hilda, ocorrida no 7 de setembro de 1996, quando ela estava com 34 anos, no auge da carreira. Ela viajava com um ônibus do seu grupo, acompanhado também pela mãe e pela filha mais velha, também falecidas nessa tragédia, quando ela ia para um show em Entre Rios. Além de Gilda e dos familiares perdendo a vida no acidente com um caminhão de placa brasileira, três músicos do grupo, também o motorista do ônibus.
Não Me Arrependo Deste Amor é um dos grandes sucessos da cantora, que também era compositora da maioria de suas canções. Essa música faz parte do terceiro álbum, Passito a Passito com Gilda, de 1994. E nessa curta carreira que o Petiço destacou, ela só teve tempo de lançar 4 álbuns mesmo. Uma pena, pois, como disse o Petiço, ela faleceu jovem, justamente no auge, o que, de certa forma, também colaborou para surgir uma certa de áurea de santa popular, inclusive com direito até santuário à beira da estrada, próximo ao local onde aconteceu o acidente. Um ano após sua morte, em 97, foi lançado um disco póstumo, Entre el Cielo y la Tierra, e Gilda compôs Não Me Arrependo Deste Amor depois de o fim do seu casamento. Petiço, nota de Gilda. Agrada, Petiço Dias?
Agrada pelo folclore, né? Agrada pelo folclore, mas é... Digamos assim, também não é aquele, né? Chego em casa, vou escutar, assim, né? Mas é...
Você não, enfim, corre escutando Gilda?
Não, porque você sai chorando, né? Você começa a correr escutando Gilda. Não, mas é uma carreira aí, vamos para um 8 para Gilda. Claro, com aquele acréscimo da entidade, da santidade popular que se criou.
O Petiço sempre é mais criterioso muito, que eu. Né? Eu sou muito emotivo, Petiço. Eu funciono...
E aí você tá ouvindo a música aí, a colocar...
O Gilda, eu dou um 9.3, assim, pra Gilda. Eu gosto muito de Gilda.
Vai muito bem.
Eu acho que eu seria um fiel.
Você iria fazer essa romaria, iria visitar o local.
Santa da Bailanta. Assim ela ficou conhecida. A gente vai falar um pouquinho mais, né?
Vamos. Está encerrada a 10ª rodada, né? 10ª rodada, mas foram 9 disputadas até agora. A 5ª rodada ainda não foi disputada. É uma daquelas rodadas que esteve adiada, né? Das rodadas que foram adiadas por causa dos problemas com a pandemia. Então nós já temos um turno completo, 9 rodadas disputadas, embora essa última disputada agora, nesta quinta-feira, fosse já a primeira rodada do retorno, né? Então, terminada a primeira, né, essa décima rodada, vamos aos resultados desta quinta-feira. Uruguai 1, Equador 0. Paraguai 2, Venezuela 1. Colômbia 3, Chile 1. Argentina 3, Bolívia 0. Brasil 2, Peru 0. Qual o destaque do Capo Lepre sobre essa décima rodada?
Eu sei que o destaque, os olhos todos estavam nesse Argentina e Bolívia, porque foi um jogo festivo. A Argentina entrando em campo pela primeira vez como campeã da América e a possibilidade que acabou se concretizando do Messi ultrapassar o Pelé como o maior goleador de uma seleção sul-americana.
Mas a possibilidade, é isso que é engraçado, né? A possibilidade só para esses monstros, né? Ele tava 2 gols atrás, né?
E acabou com...
Ele empatou
uma vantagem já.
É um negócio... Só esses monstros.
Ele passa e abre
E abre um. Quer dizer, é só esses monstros mesmo pra fazer isso.
Mas eu não destacaria a Argentina e Bolívia, não.
Qual o seu destaque teve em outro jogo, né? Você comentou comigo um pouco mais cedo.
Uruguai e Equador. Eu gostei muito.
Me surpreendeu, não. Eu achei que você vinha com outro ainda.
O outro foi bom, mas você gostou de Uruguai e Equador?
Eu achei interessante como o Uruguai não parou, não desistiu, né? Até o último momento... teve um gol anulado um pouquinho antes do fim do jogo. E aí nos minutos finais, realmente já nos acréscimos, o Uruguai consegue a vitória, o gol da vitória. Eu destacaria isso. Além de um Uruguai talvez um pouco mais aberto, minha sensação foi de Uruguai. No primeiro tempo ainda não tanto, mas no segundo tempo que quis mais, que se arriscou, que tentou buscar essa vitória em casa, importantíssima, né?
Confronto
direto e que dá a ele uma certa tranquilidade, né? O que é incomum pro Uruguai em eliminatórias sul-americanas. E eu achei que o Uruguai foi atrás. Ele não deixou acontecer. Tá empatado, tá bom, estamos mantendo distância. O Uruguai foi para cima, conseguiu a vitória. Então eu destaco muito essa disposição do Uruguai em buscar.
Eu gostei, sabe por quê, Capo? Porque no Uruguai tava uma polêmica toda, porque como a seleção uruguaia saiu do Centenário, que tá em reforma para sediar a final da Copa Libertadores também da Sul-Americana, foi jogar no Campeão del Siglo, e aí, depois da vitória contra a Bolívia, criou-se todo um... os jogadores do Peñarol, os jogadores do Nacional, então dividiram
essa divisão,
a seleção no meio.
Teve muito esse debate, né? E aí todo mundo falando, não, é Celeste, Celeste.
Exato, né? Até tinha... uma hashtag que estava circulando, promovida pela seleção uruguaia, que era El Equipo Que Nos Une, que era o que eles estavam tentando dizer, que, olha, realmente isso aqui é o Uruguai. E aí, para mim, é muito emblemático, porque quem faz a jogada é o Naitan Andes, cria do Peñarol, muito identificado, ele faz o cruzamento pro Gastón Pereiro, cria do Nacional, fazer o gol de cabeça. Então teve toda essa... no final essa do jogo, o abraço dos dois meio que unifica.
E de todo o grupo, né? Impressionante como o grupo entendeu a importância dessa vitória, porque acaba o jogo e parece uma festa de título.
E é um gol, o gol que o Equador sofre, a gente até comentava, né? Um gol muito parecido com o que ele fez no final do jogo
contra o Paraguai. Exatamente, o cruzamento vindo lateral, né? E o zagueiro sem prestar atenção em quem tá vindo nas costas e o gol acontece, né?
Agora, encontrou uma posição pro Nandes que eu não esperava.
Impressionante,
né?
Ele tá jogando muito bem, tá jogando muito bem. Hoje talvez seja o que faça melhor essa posição na América do Sul.
Muito bom jogador.
Se a gente olhar, vamos fazer uma seleção dessas 3 rodadas aí, certamente o melhor lateral, o melhor desempenho na lateral direita foi dele.
Se a gente pegar Danilo no Brasil, o Molina na Argentina e ele no Uruguai, eu acho que o Nandes...
O rendimento dele tem sido superior, foi superior nessas rodadas, desde a Copa América, a gente destacou isso na Copa América, como de alguma maneira o Tavares começa a encontrar um pouco um caminho para a equipe na Copa América, com o Nandes na lateral direita... com o Arrascaeta encostando mais nos atacantes, e o Arrascaeta, embora hoje não tenha feito um grande jogo, nesse trio das eliminatórias, nesse 3 jogos que rolaram agora, ele foi, se você olhar, ele foi o destaque do Uruguai, se você juntar as três partidas.
Traçar uma média, né?
Traçar uma média, e então você começa a... acho que ele começou a encontrar um pouco a equipe e num trio, em 3 rodadas, em que ele não pôde...
contar com os dois principais jogadores.
E eu acho que ele começa a encontrar um caminho, eu acho que... É complicado dizer isso, mas sem Cavani e sem Suárez, ele começa a encontrar um espaço pro Arrascaeta, porque daí ele consegue dar um pouco mais de liberdade pro Arrascaeta conseguir tentar essas bolas. Enfim, ele vai tentando encontrar soluções pra equipe.
Mas sofre muito sem os dois.
Não, né?
Por mais que o Canário Martínez foi muito bem contra a Bolívia.
Mas é novo, 20 anos também. Vamos considerar assim, qualquer time do mundo com esses dois jogadores vai sofrer. Eu tô dizendo que ele começa a encontrar soluções diante da tamanho da perda que é.
Exato.
Não ter esses dois jogadores, mas você pergunta pra ele, você quer os dois? Eu quero os dois amarrados, vendados aqui.
Exato, do jeito que vem. O outro destaque que eu tinha te falado foi o Colômbia e Chile, o primeiro tempo da Colômbia, mas foi
você
um
tava
baile.
Encantado, você tava me comentando.
Foi um vaginato que eles tocaram, só que o Chile não sabe dançar o vaginato.
Não,
é Chile, só Colômbia.
Aliás, o Chile não tá sabendo dançar nada, essa seleção chilena.
Pra mim, eu vou dizer depois, tá? Mas pra mim já tá fora da Copa do Mundo, não chega.
Dificilmente encontra caminho, né? Porque você não vê assim, não é uma seleção em formação que daqui a pouco tá precisando de uma experiência. Não, é o contrário, é uma seleção
decadente,
que envelheceu, não conseguiu renovar. Então, eu acho complicado. Realmente acho que o Chile. O Chile vê o Catar cada vez mais
fora
distante, assim, tá cada vez.
E me surpreendeu muito da Colômbia o Juanfe Quintero, que jogou uma barbaridade. Ele faz um gol que foi anulado, corretamente anulado, mas ele faz um gol que ele domina uma bola invertida de um jeito que ele domina, mata, coloca ela no campo, corta pro meio de novo com a perna esquerda, ele chuta de longe, de fora da área com a perna, vai no cantinho. Eu acho que tinha que ter até um pecado anular um gol daquele.
Tinha que ter um... Peraí. Tava irregular,
gol, mas foi bonito demais, então deixa. E depois o Borja, né? O que o Borja fez, ele se entende muito bem com o Santos Borré. O que eles distribuíram, não só os dois, mas aí também o Quintero, o Quadrado, o que teve de passe de calcanhar no jogo contra o Chile foi um absurdo.
Qualidade técnica esse time da Colômbia tem, né? Qualidade. O Quintero é muito esse jogador. É um jogador que quando tá no dia meio imparável, né?
É imparável.
Mas ele é muito regular também, né?
E ele teve aquela decisão logo depois da saída do River Plate, que ele tirou um período sabático, não chegou a ser um ano, mas ele tira um período sabático e depois vai pro futebol chinês, que ninguém sabia se ele era um ex-jogador, se ele continuava sendo um jogador. Agora, me impressionou muito, fiquei muito impressionado com a Colômbia e eu acho que é até ali. Depois a gente vai passar a classificação, mas eu acho que até a Colômbia são... Na verdade, pra mim, já estão definidos.
São esses cinco. Vamos falar um pouco da classificação, só pra gente ilustrar um pouco o que você tá falando. O Brasil é o primeiro com 24 pontos e um jogo a menos. Nós vamos entrar nesse assunto desse jogo a menos aí um pouquinho mais pra frente. O segundo é a Argentina também com um jogo a menos e 18 pontos. Então, o Brasil 6 pontos à frente da Argentina. Terceiro lugar, Uruguai com 15. Já fez 9 jogos, né? O Equador em quarto lugar com 13 pontos, também já fez 9 jogos. E em quinto lugar, a Colômbia com 13, já fez os 9 jogos. Então, nós temos ali... Brasil e Argentina um pouco abriram, né, com 24 e 18 pontos. Uruguai com 15, conseguiu um respiro. Equador e Colômbia, que hoje, né, a Colômbia estaria hoje na repescagem, tem a mesma pontuação, vai ter uma briga ali. O primeiro embaixo é o Paraguai com 11 pontos em 9 jogos. E logo depois o Peru com 8, Chile com 7, Bolívia com 6 e Venezuela com 4. Pra você, Colômbia pra cima é quem vai pro Catar.
Colômbia pra cima é quem vai pro Catar, e o interessante é que na 12ª rodada, que a gente vai ter em outubro, vai ser uma rodada tripla novamente, né? Mas a gente vai ter em outubro, vai ter Colômbia e Equador. Então...
Você acha que ali vai se encaminhar um pouco quem...
É que eles vão ter dois jogos antes, mas são o Equador pega a Bolívia antes e depois pega a Venezuela, teoricamente...
Tem condições de chegar bem pontuado ali.
A Colômbia tem uma parada um pouco mais difícil, que vai sair para enfrentar o Uruguai em Montevideo e depois vai receber o Brasil. Então, para a Colômbia, a coisa tá um pouco mais difícil.
Mas eu acho que ainda tem uma corrida de média distância ainda, né? Você tem mais 9 jogos.
Sim, acabou de virar o turno.
O que acontece nessa eliminatória é que ela, ao mesmo tempo em que ela tá mais apertada, né? Então você não tem, assim, você não tem aquela perspectiva, tem mais um ano e meio, meu time vai amadurecer, não. Você tem mais 3 rodadas daqui a pouco, você tem 9 pontos em jogo agora, você tem até o fim do ano, você já tem mais outra dupla, né?
É isso.
Então você tem mais, você joga mais aí 15 pontos até o fim do ano, e nós estamos já perto do, né, já estamos em setembro. Então é uma eliminatória um pouco mais complicada do que as anteriores, porque ficou tudo muito mais apertado. Você não tem aquele... Não dá pra você respirar e falar, não, meu time vai amadurecer. Por isso que eu acho que faz sentido o que você falou. A gente não vê perspectiva desses times pra baixo, de um crescimento, uma seleção jovem que com um pouquinho mais de maturidade vai chegar a desempenhar. Talvez quem faça esse papel pra mim seja o Equador, que já tá ali. A seleção que talvez precise de um tempinho pra se desenvolver, talvez seja essa seleção do Equador, que é uma seleção muito complicada de se enfrentar sempre. Embora
não,
eu tenha...
ótimo.
Eu acho que se olha o time, você tem várias dúvidas, mas esse time vai conseguir ir pra Copa? Mas é um time sempre muito complicado, muito físico, muito forte.
É que o trabalho do Alfaro, ele é muito bom. Eu acho, inclusive, que tirando o Brasil e a Argentina, que não tem como competir, com as outras seleções.
Ele joga todo mundo.
Igual para igual, como foi com o Uruguai.
Que fez isso.
Foi com o Uruguai que perdeu um finalzinho. O Paraguai, que é o primeiro fora dessa zona de classificação barra repescagem, que ganhou de 2-1 da Venezuela, com dois gols de argentinos, nascidos na Argentina, naturalizados paraguaios. O Paraguai, ele não consegue ficar um jogo em casa, né, em Assunção, sem tomar gol. Até da Venezuela tomou. Então, assim, o trabalho do Toto Berisso é completamente questionável. Era a matar ou morrer contra a Venezuela. Ele conseguiu abrir 2-0, mas no final tomou um sufoco depois do gol da Venezuela, ainda aos 90 minutos. Mas o Paraguai não tem força para chegar assim. Tem um ou outro bom jogador por linha, né? Você tem o Gustavo Gomes, aí você tem o Almirón. O Ángel Romero foi muito bem, que deu as duas assistências pro gol do Paraguai.
Ele tem sido muito diferencial dessa seleção. Sem o Almirón, ele virou o cara que faz alguma coisa diferente numa seleção realmente travada, né?
É, mas não chega, né, cara?
Você acha que... eu acho que é esses cinco tão definidos aí, a gente vai ver quem
você
vai...
Você concorda?
Eu acho que sim, acho que sim. O Equador, é isso que eu tô falando, o Equador, eu acho que por qualidade, Brasil e Argentina já estão na frente, o Uruguai tá encontrando um caminho, que é um pouco aquilo que a gente falava sempre aqui, tem muita qualidade no meio de campo, precisava aparecer um pouco mais, eu acho que tá começando a aparecer, esses jogadores no meio de campo estão fazendo a diferença. A gente tem a Colômbia, que a gente tá falando muitos jogadores bons também, acima do resto da América do Sul, desse resto pós-Brasil...
E Argentina.
Brasil, Argentina e Uruguai. E o Equador, que é essa seleção complicada. Então, acho que o Equador e Paraguai talvez se equilibrem quando você olha os times, mas o trabalho do Alfaro é melhor.
É melhor.
Como o trabalho do Gareca, com um time com menos recursos, também é interessante nesse Peru. Mas acho que vai ser pouco pra alcançar a classificação. O único que pode tentar alguma coisa é o Paraguai, mas acho que aí vai ser muito mais no peso da camisa do que no resto.
Eu acho que não chega. O que eu gostei do jogo do Uruguai, além disso, foi a narração, porque o gol saiu no finalzinho do jogo, né?
Aí foi um desafogo.
Tomar vecino, vamos vecino. Ataca com Valverde, se la dio Hernández. Entrou Hernández por la derecha, busca um centro. Entrou contra a área, tira um centro. Entrou com... ¡Ay! ¡Ay! Centro de Nande, la pelota al área chica, entró Gastón Pereiro y remató de cabeza, decretando el delantero uruguayo. El tanto que va a ser seguramente el del triunfo. Uruguay 1, Ecuador 0. Dejé la garganta en el alurado. Acá la dejo toda porque fue un golazo. Golazo de Uruguay, centro de la muerte Nande. Cabezazo de Pereiro, y cuando transcurren los 47 minutos, Uruguay 1, Ecuador 0, Gastón Pereiro, con gran golpe de cabeza, autor de tanto.
Capô, agora entrando na polêmica da semana, o que aconteceu lá na Arena Corinthians, você tem alguma opinião? Opinião todo mundo tem, né? Mas você tem a... Se você fosse a FIFA... Chegasse lá um ofício, falava, tá na tua mesa, chegasse pra você na segunda-feira pra trabalhar, falasse assim, ó, bateu um e-mail aí na tua caixa.
Dá uma olhada entrada, ali.
Se puder responder antes do meio-dia.
Eu acho que tem uma sucessão de erros, e aí sem pachequismo, eu acho que a Argentina errou mais. Acho que tem uma sucessão de erros em que a Argentina começa errando lá atrás, né, talvez não levando a sério. O procedimento de entrada aqui no Brasil já é um problema. E depois todas as tentativas, e parecem ser registradas, todas as tentativas de fazer a coisa funcionar da maneira como tinha que ser, são sempre tentadas, sempre tem um jeitinho. E aí, assim, a gente tem que tomar muito cuidado pra não cair no... Ah, os argentinos são assim. Não, calma. Me parece que o meio do futebol se pensa diferente do resto, né? Acha que tá fora do resto. A minha sensação é de que o tempo inteiro... todo mundo que estava envolvido no processo achava que ia ter uma mão maior, que uma mão superior viria e ajeitaria tudo. E eles tentaram isso até as 15h09, quando chega o e-mail, né, negando o negócio. E eles, na verdade, eles continuam tentando depois, porque pra mim, o tempo inteiro, e aí tem um sujeito oculto na história, e que até agora a gente não conseguiu destravar, mas tem um sujeito oculto na história, porque a Argentina, a Associação de Futebol Argentina não ia vir fazer isso aqui se ela não tivesse o amparo, se ela não tivesse o tempo inteiro... sendo apoiada, sendo ou recebendo instrução, orientação de que sim, vai dar, pode ir. Ninguém ia fazer isso. Eles não iam arriscar isso aqui. Então eu acho que tem um sujeito oculto na história, e aí é difícil da gente entender qual seja, se alguém da Comebol que garantiria que eu vou ter o apoio, eu vou ter o ok final. E às 15h09 não veio esse ok final que eles tanto esperavam.
É, era exatamente esse o ponto que eu ia bater. Eu acho sim que a Argentina errou, testou os limites ao máximo.
Só pra completar também. Mas, assim, não é possível que não tenha havido outra oportunidade.
Não é possível que não tenha havido. Essa é a parte que a gente errou enquanto país, né?
Exato. Não é possível que não tenha havido outra oportunidade. Assim, se não houve antes, é porque teve algum erro. Desculpa, o Argentina aqueceu no gramado.
Exato.
A Argentina aqueceu no gramado.
Como é que você deixou o ônibus sair do hotel?
Entendeu? Ah, porque chegamos atrasados, então você errou aí.
Exato.
Entendeu? Tem um erro anterior. Não é possível que o jogo tenha que começar pra um funcionário da Anvisa. Imagina, assim, eu me coloco no lugar do ser humano que tem que pisar no gramado de um Brasil e Argentina pra parar o jogo.
Quem foi o cidadão com o maço de chamex no bolso?
Com o maço de chamex no bolso, que assustou os argentinos com o maço de chamex no bolso.
Quis arrumar briga com o Otamendi e com a Cunha.
Que roteiro é esse?
Você, né, arrumaria briga com o Otamendi?
Olha, eu precisaria de mais de um maço de chamex. Precisaria estar bem...
O Otamendi...
Acho que talvez o Acunha me assuste mais.
O Acunha é uma geladeirinha.
É uma geladeirinha, é um frigobar.
É um frigobar, porque ele não é muito alto, mas ele é quadrado.
Eu teria essa dificuldade maior em
dizer... Corpo do Bob Esponja.
Eu diria, senhor Marcos, por favor, não roguemos.
Eu concordo com você nisso. Eu acho que a Argentina errou porque ela testou os limites, sabendo que ela estava errada. Mas eu também... Eu não tenho nenhuma informação.
Mas ouvindo vários relatos e lendo muito de quem conhece o meio da seleção argentina. E ouvindo relatos...
De colegas,
enfim, lendo os documentos da Anvisa. A sensação é que o tempo inteiro a AFA, essa delegação argentina, trabalhava com...
De que existia um acerto com de sujeito, bastidores.
Claro.
Que, olha, podem jogar, podem levar os seus jogadores. E aí eu acho que também entra num negócio assim, eles entraram num modo... É tudo muito recente. A final da Copa América.
Esse é um outro ponto.
As polêmicas entre o Depoy e o Richarlison. O fato dos jogadores argentinos que jogam no futebol inglês terem deliberadamente entrado em uma queda de braço,
enfrentado
os clubes e virem, e os brasileiros não. Então, por exemplo, até para a imprensa argentina isso repercutia também. Claro. Falaram assim, mas eles, o que eles querem?
Isso que para a gente não foi um fator, para eles foi muito comentado. Na Argentina foi sempre comentado isso.
Era o que a gente falava no último podcast, esses 11, agora são 22 São Martins, né?
Exato, 23
São Martins que eles têm lá, porque são todos jogadores que compraram...
Aquela sensação de pertencimento. E a gente viu isso na rodada agora das eliminatórias, né? Nessa festa que eles fizeram no Monumental. É, a história do Depô com o símbolo do... Né, com o patch de campeão da América pra fora, na hora do hino.
O único jogador com o zíper do agasalho aberto justamente pra mostrar o patch de campeão da Copa América.
O escudeto ali. Enfim, eu acho que esse caldo também fez com que as coisas na Argentina... Eu acho que eles erraram um pouco, erraram bastante a visão. Até de jornalistas que eu admiro.
Muitos. A gente escutou na abertura do programa o editorial do Pojo Vinholo, jornalista consagrado, narrador
E, e assim, claro, né, popular e tal. Mas não é um populista total, assim, não é um cara de farândula. Assim,
não.
Mas eu acho que eles confundiram um pouco assim, as coisas. E aí talvez seja um pouco, e de verdade não falo em provocação, talvez seja um pouco da carência de títulos. Quando ele aconteceu, esse desafogo dá a impressão que... Vamos lá, a gente aqui, nenhum podcast leva mais esse continente do que o nosso.
A gente olha para os outros com olhos muito mais...
Exato, mas assim, a Argentina considerar que tudo isso está acontecendo porque o Brasil tem medo porque eles ganharam a Copa América...
É, exatamente.
Exagero, né?
Eu acho que é um pouco exagero.
Um pouco de exagero, de... Talvez seja parte dessa coisa de voltei a ser grande, vocês estão me respeitando, mas calma, não tem nada a ver, uma coisa não tem a ver com a outra, né?
Quem falou sobre isso foi o técnico Lionel Scaloni. Vamos escutar o que ele falou sobre o que aconteceu no domingo lá na Arena Corinthians. O que ele falou foi... Essa fala dele, a gente vai escutar, foi antes do jogo contra a Bolívia, naquela coletiva de imprensa obrigatória prévio a um jogo.
O sea, que está claro o protocolo de eliminatória, mais allá del país que sea. Cuando un país está en cuarentena, pero la burbuja sanitaria estaba garantizada y por Conmebol y FIFA y los equipos venían, jugaban y se iban. no cambió eso, más allá de que pueda ser la cuarentena para un país o otro, como dicen en Brasil, al final la burbuja está y eso no cambió absolutamente nada. Argentina iba, jugaba y se volvía.
Quien falou foi o Lionel Scaloni, aí, o técnico da seleção argentina, em coletiva de imprensa antes do jogo contra a Bolívia. Além disso, tudo que você falou, Petiço, lá antes da até da Sonora Scaloni, realmente eles estão muito acreditando que é o maior título da história deles, assim, não é, é o maracanaço, quando não é o mesmo do maracanaço.
É isso que eu acho, assim, e acho que fala um pouco da carência, aí, de novo, não estou sendo provocativo, mas fala um pouco da carência de uma seleção do tamanho, da importância da seleção argentina, 28 anos sem um título. Ele acontece de um jeito bacana, pô, um jeito legal pra caramba, vem aqui, ganha do Brasil no Maracanã. Isso. Mas vamos lá, sem torcida, né, numa situação como aquela, num jogo que não foi nenhum passeio, né, foi um... E aí, sem demérito nenhum, 1-0, maravilha, parabéns pra Argentina. Mas aí parecia que, né, eu entendo o Brasil estarem com medo desse tipo. Pô, peraí, não, calma.
É um pouco demais.
Calma.
O Olé, a semana inteira, teve colocando coisas do tipo: noite de muito futebol. Primeiro jogou a Argentina, segundo o Brasil. Ou, sabe?
Isso é um clássico, né? Assim, o Olé fazer isso. Por isso que eu até quis diferenciar um pouco quando o Pojovinholo fala, quando o Antônio Barra Torres, né, presidente da Anvisa. Diretor da Anvisa aqui vai, sim, fala, topa dar uma entrevista pra ESPN lá. O tom da entrevista é um pouco acima do né? Eles entram um pouco mais forte do que tem que entrar. E aí, caras que a gente elogia muito aqui, como até o Dani Arcucci, também acho que entraram um pouco nessa onda. E eu acho que faltou olhar um pouco pra situação deles.
Claro.
É correto o que aconteceu?
Claro.
A gente aponta erros.
Não quero servir como... Eu só tô trazendo uma outra coisa que é um argumento dos argentinos.
Perfeito. Mas acho que a gente tem que olhar.
Mas eles dizem o seguinte: se os documentos, o documento de entrada onde se preenche foi alterado, por que que até agora não apareceram? Eles dizem que, bom, se vocês estão acusando, vocês têm que provar.
Tá.
Pra gente. Esse é um ponto que está sendo muito batido,
muito falado
na Argentina nesses tempos, e talvez não está sendo repercutido aqui. E é uma das coisas a que eles se agarram para dizer: não, tudo bem, a gente está errado.
Eu acho que no período de negação, se apareceu o documento, vão falar que foi forjado. Assim, quando você quer negar, você vai até o final na sua negação, né?
Vou encontrar
isso a gente tem
por
visto.
Todos os lados, né?
A gente tem visto em várias ocasiões isso, né? Quem quer negar, nega de qualquer maneira. Mas acho importante que ele também tenha esse olhar. Como acho, por exemplo, eu critiquei aqui. O Olé já é clássico dessa cobertura
dele. O Olé até
popular. Mas, por exemplo,
jornal quase.
O Diego Macias, que é um dos, sim, editores do Olé, ele no domingo, domingo de manhã eu já tinha lido. Porque tinham começado já começava a se falar da questão da Anvisa, né? No sábado já tinha rolado um pouco essa conversa. E ele no domingo de manhã, então antes dos acontecimentos do domingo, ele já falava assim: está ficando difícil jogar no Brasil. Então, tirando toda a crítica que a gente já fez a eles, eu acho que também a gente tem que ter um olhar. Porque aí ele elenca situações que realmente a gente precisa olhar. Qual a situação que ele estava falando? Essa da Anvisa, que estava indo no hotel. Estamos debatendo aqui. Me parece que tem um erro inicial da Argentina. Ele lembra do Boca e Atlético.
Ah, sim, sim.
Ele lembra do Independente parado na
Bahia.
Na Bahia. Ele começa a elencar algumas situações recentes desse ano. E que talvez a gente tenha que ter um olhar mesmo. A gente, durante muito tempo no Brasil, a gente teve a sensação de que a gente ia lá na Argentina, apanhava e aqui não fazia nada. Eu acho que isso gerou uma sensação de que aqui eles também vão sofrer.
Que a gente tem que dificultar.
Entendeu? Que com eles aqui pode, porque se fosse lá eles vão fazer isso.
Esse é o argumento que eu acho que não pode ter.
É isso, mas tem acontecido, você concorda?
Eu concordo.
A lógica, ao longo dos tempos, a gente tem 30 e altos aí... De moleque, a gente ouvia
já
muito isso.
Chegando
nos 40 ali. A gente ouvia muito isso. Vai jogar lá, eles fazem o que querem, não sei o que lá. E talvez a gente tenha, hoje, nessa sede de responder à altura. Talvez a gente esteja esquecendo de olhar e falar assim: meu, puta, mas peraí, é isso mesmo?
Algumas coisas.
A gente tem passado.
Esse é o argumento que eu acho que não pode ser usado. Mas é que se fosse lá, a gente não sabe. Não dá pra saber. Isso é uma hipótese, é uma ideia. A gente não funciona nisso. A gente sabe o que aconteceu. Ou a gente tem que trabalhar com o fato. Então, se fosse lá, não dá pra saber. O que eu ia te perguntar é até porque, quando aconteceu toda a celeuma lá, eu tava conversando com meus amigos argentinos e eu perguntei o quanto Mas é uma pergunta totalmente out of context.
Sim,
né?
Sim.
Dessa... O quanto incomodava eles, enquanto tá acontecendo tudo aquilo, ver os jogadores de conversa, abraçado, dando risada, o Neymar com o Messi, o Dani Alves com o Messi, o Tite com o Scaloni conversando. O quanto incomodava eles isso naquele momento? Alguns, para alguns incomodava bastante, para outros incomodava pouco, para outros eles achavam legal. Mas assim, eu senti que a galera não era uma opinião unânime, era bem dividido. O quanto te incomoda todo jogo, mas todo o Brasil e a Argentina tem que ter um abraço, tem que ter... Te incomoda isso? De todo
é,
jogo?
É,
ter...
não, pro meu espírito competidor, assim, que é complicado. Eu não sei como, né, não sei se eu teria saberia diferenciar. Eu acho que no caso desse especificamente aqui, é uma coisa muito extra, que muito, foge muito do
que eles poderiam.
Do que eles poderiam. Ali até entendo, embora, por exemplo, não entendo a situação do Daniel Alves, que passou metade do tempo lá embaixo, né? O tempo inteiro que as câmeras estavam mostrando, ele tava
lá embaixo
com os jogadores da Argentina e o grupo dele tava lá em cima. Isso me gera um certo estranhamento, mas menos do que quando você tem quando acaba um jogo e você... Eu entendo que você reconheça o rival, mas, cara, vai curtir sua dor com teu elenco, com teu grupo, com teu time, com teu bando ali.
Exato, porque você...
Isso me incomoda mais, assim, você... Porque a sensação... Eu sei que esses jogadores vivem disso e tem que... também... Essa é a profissão deles, mas... Tem que sofrer um pouquinho, acho que... mostrar isso, né?
Pelo menos mostrar pra torcida. É o tal da conversa que... Isso já é uma coisa que mudou muito, hein? Mas você não vê mais tanto jogador trocando camiseta dentro de campo. Eles até trocam. Lá no vestiário,
manda
entregar,
a camisa,
tal, beleza. Que a gente sabe que acontece. Mas é um respeito ao torcedor também, né?
Eu acho que isso, de uma certa forma, foi trazido pelos charruas aí.
Pelos
rio-platenses
isso,
aí.
Isso, e tem um outro costume que pouca gente repara. Acho que você já deve ter reparado também, porque você gosta da América Sudaca. Mas esse lance de só sair de campo no primeiro tempo com todo mundo junto. Não sei se... Na Argentina e no Uruguai, é muito comum. O árbitro apita o final de jogo... Eles vão pro meio
eles
de campo,
se reúnem
os 11 lá.
Verdade.
E saem os 11 juntos.
Verdade.
Aqui no Brasil começou, mas ainda não pegou,
tanto.
De vez na moda. Cada um apita, o árbitro apita o lateral, já sai.
Você tem razão.
Na Argentina, o lateral direito ele vai até o meio campo. Eles têm uma breve reuniãozinha, junta todo mundo e sai junto.
E aí vai todo mundo junto pra lá.
Eu acho isso espetacular.
É o sentimento de grupo, de time, de grupo. Claro, claro.
Você demonstra. Não é só aquela reuniãozinha antes de começar o jogo, não, que importa. É sair de campo todo mundo junto também, acho que conta muito. Né?
Tem olhando um pouco disso, é representativo. Eu acho que isso é mais importante do que. Ah, mas vai fazer diferença? Não, talvez não vá ganhar ou perder, mas é representativo do time estar unido, né?
E pro torcedor. O torcedor conta muito. E querendo ou não, você tá ali pelo torcedor e por causa do torcedor. E o torcedor tá ali porque ele quer ver isso também. Enfim, quem concordo. Falou muito do que conversaram ali à beira de campo, o Lionel Scaloni também falou o que bateram, qual foi o papo entre ele, o Messi, o Tite e o Neymar ali à beira de campo quando estava toda a polêmica se desenrolando.
Em quanto à charla com eles, bueno, foi uma charla que tivemos amistosa e estávamos todos na mesma, incrédulo e... Y ya no se podía en ese momento tomar una decisión diferente a la que había, porque el partido ya estaba suspendido. Incluso nosotros nos fuimos porque el delegado de la Conmebol nos dice que nos vayamos. En ningún momento tomamos la decisión de irnos por nuestra propia iniciativa. El delegado nos dice vayan al vestuario y ahí ya nos dimos cuenta de que la situación era diferente. Y bueno, la charla, repito, con Tite y con Neymar muy amistosa, porque bueno, ahí hay buena relación y siempre tuvimos cordura. Pero bueno, ahora pasa a otro plano, ya no dependerá mucho de nosotros.
Tá aí, Petiço, Lionel Scaloni.
Eu acho que assim, olhando à primeira vista, parecia uma conversa mais amistosa. Depois, quando a gente começou com o sobe-som das coisas ali, não foi tão amistosa quanto se pareceu, né? Porque, de uma certa forma, e aí a própria declaração do Tite depois do jogo também, ele vai um pouco mais... Não é tão de concordar, não é tão cordata em relação ao papo, mas é isso. Os dois times foram prejudicados. Acho que agora vai caber a FIFA decidir o que fazer. Você ameaçou me perguntar o que eu faria se eu fosse a FIFA, né? Eu acho que...
Não, ameacei não, perguntei, mas...
Eu acho que assim, diante de toda a situação, talvez um novo jogo fosse a solução...
No Brasil?
Um novo jogo no Brasil, talvez seja a solução, assim. Acho que é muito difícil qualquer outra solução não ser olhada com...
Os ingleses proibidos? Porque você tá fazendo às vezes de FIFA, eu tô fazendo às vezes
não,
de
tá certo, tic-tac. E aí, pode convocar ou não pode? Claro.
Mas eu posso levar ou não posso?
Acho que você vai ter que buscar saídas. Acho que sim, no Brasil, com quem tiver permitido àquela altura em que a pandemia permitir, que os protocolos permitirem.
Eu acho que eu faria a mesma coisa.
Porque qualquer outra solução, assim, você dá a vitória pra Argentina, pelo amor de Deus. Faz o menor sentido. Porque o Brasil interrompeu, pelo amor de Deus, é uma questão de saúde pública. E dar uma vitória ao Brasil nesse caso, embora acho que juridicamente você possa fundamentar até melhor do que qualquer outra coisa, mas eu sinceramente quero que eles venham jogar aqui. Vem jogar aqui, ué. Não tô falando de medo, vem jogar aqui, vamos jogar. O Brasil tem 8 jogos e 8 vitórias. Vamos lá.
Não são campeão da América?
Vamos lá. Entendeu?
Miriam Alejandra Bianchi Scioli. Esse é o nome verdadeiro de Gilda. Batismo que ela escolheu e como ficou conhecida em toda a América Latina sendo La Reina de la Movida Tropical. A escolha por Gilda vem de Gil, um apelido familiar desde a infância da cantora que revolucionou um gênero dominado então pelo discurso e pela voz masculina. A cúmbia ganhava espaço nas rádios e televisão argentina dos anos 90, substituindo o rock barrial. E com Gilda, a mulher passou a ser protagonista nas histórias cantadas também na cúmbia.
Ela nasceu em Buenos Aires, capital federal, no bairro de Villa Devoto. Daí, pela proximidade, escolheu o Vélez Sarsfield como o time do coração. E por isso, o Vélez homenageou a cantora com um mural no clube, além de uma bandeira que a torcida sempre pendura no alambrado da fortaleza quando joga de local. Mas é difícil associá-la a apenas um clube, apenas ao Vélez. Gilda inspirou diversas torcidas do continente, como a do Peñarol, que a gente escutou agora há pouco.
Decime de que província sos nacida ou de que país, contame um poquito.
Buenos Aires, capital federal.
Bueno, uma profissão?
Maestra.
¿La seguís ejerciendo o quedó pendiente para después también?
No, quedó pendiente, bueno, porque lamentablemente no se puede hacer todo. Esto es una carrera demasiado tirana con respecto a los tiempos y a la dedicación. Y bueno, por ahora no, pero pienso que algún día volveré.
Gilda era professora de jardim de infância, antes de estourar como cantora de cumbia tropical. Um dia, em um jornal, decidiu responder a um anúncio de um grupo que estava à procura de uma cantora. A aposta era na voz doce de uma mulher jovem para romper com as letras machistas. Gilda foi um sucesso absoluto, do primeiro ao último dia.
Muitas de suas músicas acabaram também cantadas por outros artistas dos mais variados estilos. Desde o punk de Ataque 77, passando pelo rock dos Enanitos Verdes e até a versão francesa de Corazón Valiente, interpretada por Pablo Kranz. Em 2016, a atriz uruguaia Natália Oreiro interpretou Gilda no filme homônimo que trata sobre a vida e a carreira da cantora. Mas essa música que estamos escutando, Paisaje, é uma releitura da original italiana, Paisaggio, de Franco Simone.
Grande Petiço, sempre que tem alguma coisa italiano, tem que ser você,
Você,
né?
Bota no roteiro pra mim.
Por quê? Como, da onde, como é que vem essa, essa sua...
Não, porque eu estudei na escola, só por isso.
Você estudou na escola italiana? Estudei italiano.
na escola.
Mas você consome ainda alguma coisa de italiano?
Cara, queria consumir mais. Eu adoro a língua, acho fantástica. É, queria consumir mais, queria praticar mais isso.
Música, o que você vai? Partir?
Eu escuto muito rádio. Você sabe que eu sou viciado em rádio. Eu costumo muito escutar rádio pra ficar escutando rodada do campeonato italiano.
Transmissão de jogo também?
Transmissão de jogo, pós-rodada. Fico escutando pra manter algum contato, alguma relação. Vejo, eu baixei até o aplicativo da RAI pra ver alguns documentários e tal.
Italiano.
Mas assim, daí imagina, tem série, tem não sei o que lá pra ver, não sei o que lá. O da RAI acaba acessando uma vez por mês, sei lá.
Você veria Ocupas com a legenda em italiano?
Olha, você viciou, você deixou uma legião de viciados, eu ainda não provei. Eu ando pela redação e as pessoas balbuciam sobre Ocupas.
Falam o nome dos personagens. Tem personagem predileto.
Você viciou um bando de pessoas, você agora... E dá migalhas pra eles sobre Ocupas agora.
E o duro é que Ocupas é curtinho, são só 11 capítulos de 40 minutos e acaba, a série acabou. Porque
os caras estão vendo em looping. Os caras estão vendo em looping.
Eu acho que eu já vou ver de novo, viu? Chegou o momento do nosso Cortite al Pie com três notícias que você precisa saber ou não do nosso futebol sul-americano.
Eu vou sempre na primeira aqui, hein? E sempre do nosso Uruguai, porque neste fim de semana começa o Clausura Uruguaio, o segundo turno do torneio nacional. E o campeão do Apertura, ou seja, do torneio passado, Plaza Colônia, recebe o Peñarol logo na primeira rodada. Mas destas coisas que tem o futebol de charrua, o atual campeão foi intimado a reformar um muro no time do estádio Parque Prandi, em Colônia do Sacramento. O estádio, que recentemente passou por uma renovação do sistema de iluminação, foi inabilitado pela polícia porque um muro de 6 metros de comprimento está a ponto de cair. A preocupação faz total sentido, claro, porque o campeonato volta a ter presença de público. Mas o presidente do Plaza garantiu que até o domingo, dia do jogo, o muro vai estar reforçado. Uruguai no mar.
É o campeão uruguai precisa, ó. Precisa dar uma rebocada.
Uma cimentada ali.
Esse muro aí tá pra cair, irmão.
Chama ali o Albainho. Juan, chega aqui, reforça ali que...
Você sabe, aliás, que um dos times de Várzea, né? Que mais famosos na Argentina, chama Real Albañil.
Ó.
Que é um baita nome.
Ao
invés de ser o Real Madrid, é um Real Albañil. Que é formado por várias comunidades de pessoas que trabalham na construção civil.
Pô, excelente.
Informalmente, excelente. Inclusive.
Sim, imagino que normalmente... pô, que legal. Eu vou buscar uma camisa do Real.
Do Real Albañil.
Vamos, Argentina, vamos! Vamos, todavía Argentina, viejo, nomás! Vamos, carajo!
A AFA decidiu trocar de último momento o artista que cantou o hino argentino antes do jogo contra a Bolívia, na comemoração pela conquista da Copa América. Inicialmente, a entidade tinha escolhido o roqueiro Ricardo Iorio. Porém, depois da péssima repercussão nas redes sociais, a AFA trocou o músico e o gênero. Saiu o Iorio, para o seu lugar foi chamado Sérgio Torres, cantor de cumbia santafesina. Por que que isso aconteceu? Porque o Iorio, líder das bandas históricas do heavy metal argentino, um dos fundadores do gênero no país, como Alma Forte, V8 e Ibernética, disse diversas frases de cunho racista, machista, xenófobas nos últimos tempos. Então, nada mais justo, né, do que tirá-lo de lá. Sobre o movimento feminista, por exemplo, o roqueiro disse em 2018, abre aspas, elas, essas esquerdistas, sabem que nunca tiveram um pai de família como eu, um macho provedor. Elas perderam isso. Então, em seu ressentimento, elas se deixaram doutrinar e ainda recebem dinheiro por isso, fecha aspas pro Iorio. Péssimo, né? Aliás, será que é possível separar um artista de sua obra? Enfim, na defesa o músico disse que foi perseguido por sempre defender a bandeira e as Malvinas, ou seja, ele adotou aquele discurso nacionalista para justificar o seu fascismo, né? A AFA conseguiu corrigir ali há um tempo um erro que seria uma vergonha tremenda, né? Dá para separar, Petiço, artista e obra? Até no futebol, digo, né? Porque recentemente a gente teve manifestações de jogadores...
Sim, sim. Mas não, assim, acho que tem um limite pra separar as coisas, assim. Um cara que dá um depoimento desse, o cara fala uma barbaridade dessa, e aí vai cantar o hino, é muito representativo. Cantar o hino é muito representativo, né? Assim, acho que a gente não tem que sair queimando os discos dele, nem...
Isso.
Não sou a favor disso, mas aí ia cantar o hino num momento tão importante, com a volta do público aos estádios. A Argentina podendo comemorar seu título, um boçal...
Falar um negócio de groselha desse.
Aí
tem uma frase que eu escutei.
Me impressiona que alguém tenha tido a ideia.
Exato, que alguém pensou nele. Eu escutei uma frase uma vez que é muito boa. Que é que quando você conhece a pessoa é que acaba o ídolo, né? Porque é muito difícil tirar o ídolo da redoma e apertar a mão.
E vamos lá, a gente que trabalha com jornalismo esportivo já viu algumas vezes.
Várias vezes, né? Várias vezes.
A gente que muitas vezes vai chegar...
Mas também não é tudo ruim,
o contrário de caras. É, exato. Você vai, e é difícil, e não tem um... Engraçado, não tem uma receita, né? Não tem... Você fala assim, esse aqui vai ser assim, esse aqui vai ser... Não. Você vai conhecendo o personagem, vai gravar uma vez, duas, escuta alguém falar do cara, vai gravar com outro que falou tal coisa, e aí você vai entendendo, pô, esse cara é mais legal do que parecia, ou... Esse aqui joga muito, é um grande jogador, mas, nossa, não quero... É pra isso e acabou, né?
Será que o Diego foi o mais transparente dos ídolos, assim? Era o mais verdadeiro?
Transparente, sem dúvida. Transparente, sem dúvida. Com seus erros, com suas... Isso é que a gente sempre destaca, né? Com seus erros, com tudo, foi o mais transparente.
Também acho.
A gente segue aí, né, num tema complicado, porque o Jean, o goleiro brasileiro Jean, ex-Bahia, ex-São Paulo, Atlético Goianiense, que agrediu a mulher em 2019, foi preso, mas teve o processo arquivado no ano seguinte, acabou de ser suspenso pelo Tribunal Disciplinário da Associação Paraguaia de Futebol, porque ele tá atualmente no Cerro Porteño e recebeu um jogo de gancho, mais uma multa financeira, pela conduta cometida no jogo entre Olímpia e Cerro no dia 14 de agosto de 2021, no mês passado. O jogo terminou com vitória do Cerro por 3-0. Já realizou um gesto obsceno com o companheiro de equipe, o também brasileiro, Matheus Gonçalves. Eles simularam a prática de sexo oral com conotação pejorativa ao rival em questão. Porém, o mais curioso é que a denúncia foi realizada pelo Guarani e não pelo Olímpia, o clássico rival de todas as horas e adversário também naquela ocasião.
O Jean, que ele é bem quisto, inclusive, lá no Paraguai, o Cerro... Tá fazendo um esforço danado para renová-lo. Mas o Jean, né, reiteradas vezes, né? Ele é...
É uma confusão atrás da outra. E é assim, e aí confusão é o que ele fez aqui no jogo, né? O que ele fez com a mulher não é confusão,
não,
é crime.
Não, é crime. Inclusive foi preso
por isso. Foi preso por isso, né? Mas é impressionante como não consegue resolver as questões dele, enfim.
Não vou dizer nada não, mas teve até que sair do Brasil para jogar fora por conta disso.
Exato.
Né?
E aí chega lá, o que ele faz? Ele tá punido. É brincadeira.
Brincadeira.
Segundo testemunhas, o caminhão de placa brasileira, que vinha no sentido contrário, correu para o acostamento e quando o motorista tentou rapidamente voltar à pista central, bateu de frente com o ônibus que levava a Gilda, parte de sua família e os músicos para um show no norte da Argentina. O ônibus ainda colidiu com outros dois veículos e capotou diversas vezes na estrada. Além da cantora, também perderam a vida sua filha Mariela Manin, de 10 anos, sua mãe, Isabela Scioli, de 50, e também Gustavo Babini, Raul La Rosa, Elbio Mazzucco e Henrique Tolosa.
Parte do ônibus permanece até hoje à beira da Ruta Nacional 12, no quilômetro 129, a caminho de Chajarí, onde aconteceria o show. Hoje o lugar é um santuário e são diversos fiéis da Santa de la Bailanta, como ela ficou conhecida. Os seguidores de Gilda, inclusive, atribuem a ela diversos milagres desde sua morte até os dias de hoje. O corpo está enterrado no cemitério da Chacarita, em Buenos Aires, e também é destino de peregrinação de diversos fiéis.
Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva.
soy tan feliz que quisiera que lo nuestro sea hoy y sea siempre. Pero si no es así, al menos seamos felices por habernos conocido y por saber qué se siente cuando nos toca vivir un gran amor.
São 25 anos sem Gilda, mas é como se não fosse. Ela nunca se foi, nunca deixou de estar presente nas festas, nos bailes de casamento, nas noites de balada tradicional ou nos churrascos com os amigos. A rainha da bailanta, que teve uma carreira em vida tão curta, tem o sucesso garantido porque jamais foi esquecida e segue sendo cantada em todas as arquibancadas da América do Sul, domingo após domingo.
Se Me Ha Perdido um Coração foi lançado em 1997, ou seja, depois da morte de Gilda. A música faz parte do disco póstumo Entre Cielo e La Tierra, exatamente os dois lugares onde a rainha é um sucesso absoluto. Petiço, curtiu?
Bastante, né? A gente falou aqui de temas mais fortes, né? A gente misturou o romance aí de Gilda com essa tristeza também, que é a história dela, e temas mais pesados, mas acho que é importante esse debate, acho que é importante a gente trazer também esses temas. E falando um pouquinho de futebol, dessas eliminatórias, agora todo mundo retorna aos seus clubes e a gente volta a olhar aí pro futebol de clubes, pro futebol sudaca de clubes, mas sempre sabendo que daqui a pouquinho, em outubro, tem um pouquinho mais de seleção e sempre de olho no Qatar.
De olho no Qatar, vai ter seleção, vai ter a volta da Libertadores, uma Libertadores que se desenha para uma final brasileira. Você acha que o Barcelona tem alguma chance de dar o gran batacaço?
Não, pequenas chances, e a gente vai falar um pouquinho mais aí nos próximos episódios.
A gente vai tratar disso, chegamos ao final então deste episódio. E aqui só que a gente trata de América do Sul, com seus assuntos, particularidades, cultura, política, futebol também. E é tudo do nosso jeito, né, Petit?
É isso aí. Lembrando que você encontra o La Pelota No Se Mancha no ge.globo/podcasts e também no seu tocador favorito de podcasts, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Cast e no Spotify.
Assine e siga o nosso programa no seu tocador, que aí sempre que tivermos episódio novo ele vai aparecer para você.
O La Pelota tem a produção, o roteiro, a direção de Leonardo Colimba Lepre, a edição primorosa de La Fiera Pedro Suaide, a curadoria fundamental, mais ou menos fundamental. Do Petit Dias, e a coordenação dos capos de verdade, Rafael Barros e André Amaral.
Nos vemos?
Nos vemos!
Me equivoqué y pagué, pero...